Saudações, alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras aqui no Facebook. www.facebook.com/página.verdazo. Então você entra na página do Verdazo no Facebook. Tem sempre lá o Periscatso gravado em vídeo. Ou então você acessa o site, o Verdazo, www.verdazo.com.br e ouve a gravação em áudio. Obviamente, é muito melhor participar ao vivo, porque você vê os outros levando patada. E se você fizer uma pergunta cretina, você leva uma patada. Que é sempre muito divertido também para todos. Então, eu queria saudar a todos, dar boa noite. E ritmo de férias, mais ou menos, né? Palmeiras nunca tem descanso. Sempre tem uma agitação, sempre tem uma novidade, sempre tem um assunto. É fonte inesgotável de assunto. Vocês sabem, eu comecei a fazer esse trabalho no começo de 2007, então já vamos fechar 11 anos de trabalho, janeiro de 2007, 1º de janeiro de 2007. É, então são 11 anos quase, né? Só terminar o ano, a gente fecha o 11º ano. E nunca, nunca, nunca faltou assunto nesta bagaça. Sempre tem assunto. Então queria saudar todos vocês. Começar com o jogo. A gente sempre começa pelo jogo, depois a gente vai pelo resto. Tem bastante coisa para falar hoje. Então, como tem bastante assunto, vou tentar ser sucinto para poder responder também depois as perguntas de vocês. Luiz Fernando Setes, vá cagar. Já chega perguntando de especulação. Eu nem comecei a falar, o cara já quer saber de reforço. Tá com a calcinha molhadinha, pensando em reforcinho, né, ô? Viadinho, para com essa merda. Ó, já levou uma para começar. Vocês viram como é, patada? Patada é assim. É, vamos lá, vamos começar pelo jogo. Parem de fazer pergunta. Não vou ler nada. Não vou ler porra nenhuma que vocês estão escrevendo agora. Agora eu vou falar. Vocês abaixam a orelha e escutam aí o que eu vou falar, tá? É o seguinte, dromedários malditos. Gostei do jogo de ontem, à medida que o Palmeiras foi muito superior ao Botafogo. Mas muito, muito superior. Por que que houve essa superioridade? Eu notei um equilíbrio muito grande entre ataque e defesa. O que quer dizer um equilíbrio entre ataque e defesa? Ataque é consistente, com começo, meio e fim, sem se expor demais na defesa. Quer dizer, não é um time que ficou só esperando, né? Preocupado demais com a defesa e sem força ofensiva. E também não é um time que, quando foi para o ataque, se expôs. Então, conseguiu ficar equilibrado. E foi o suficiente para meter 2x0 no Botafogo. Tá? Suficiente para fazer dois e não tomar nenhum. É diferente de falar ganhou de 2x0. Então, construiu dois gols, podia ter feito muito mais. Tamanho volume de jogo e praticamente não foi ameaçado o jogo inteiro, tá? Estratégia do Botafogo me pareceu um pouco covarde, tá? O Jair Ventura aí tão badalado, achei ele meio cauteloso demais para quem estava precisando de ponto. Acho que ele podia ter vindo com mais força para cima do Palmeiras, talvez fosse um teste um pouco maior para nossa defesa, principalmente o nosso lado esquerdo estava frágil com o Zé Roberto e com o Edu Dracena, e só com o Felipe Melo fazendo a cobertura. Esse esquema, o meio de campo que está com um triângulo no meio de campo com o bico voltado para trás, né? Que é o Felipe Melo, ele está deixando a defesa um pouco frágil. Não foi o caso ontem, porque o Botafogo não aproveitou. Ou será que de repente foi suficiente? O Botafogo não conseguiu porque estava bem armadinho? É difícil de saber. Esse é o tipo de coisa que a gente só consegue detectar pondo esse esquema à prova contra vários e vários adversários, né? Se funciona com um, funciona com outro, funciona com outro, quer dizer, então não é inoperância do adversário, é mérito da defesa. Enfim, o Botafogo não conseguiu passar pela nossa defesa, praticamente não ameaçou o Jailson, que continua invictão, né? Ei, Jailson, Jailson é uma figuraça, né? Gosto muito dele, acho que todo mundo. Acho que não tem palmeirense que não goste do Jailson. E a história da linha alta, né? Não teve a tal da linha alta. Então, aliás, até vi o Valentim, o Dudu, negando a existência da linha alta. Não, não existe a linha alta, nunca existiu. Não existiu, desculpa, o seu Roscoff que não existiu. Claro que existiu, eu não sou cego. Eu vi, todo mundo viu. Eu falo que não existiu a linha alta, que não teve linha alta, que não teve o cacete. Lógico que teve, tomamos um monte de gol por causa dela. Tomamos, sim. É, o seu Valentim veio com uma historinha na coletiva ali, que, né, tá, conversinha para boi dormir, seu Valentim. Mas faz parte da defesa dele, né? Ele tá fazendo a parte dele, tá se defendendo. E só que, desculpa, não colou. Tava com linha alta e corrigiu, né? Problema. Ficou um espaço muito grande no meio. Então, o espaço entre a linha de retaguarda e a linha ofensiva estava muito grande. Tietê, Moisés e Felipe Melo não estavam conseguindo fazer uma boa transição entre a defesa e o ataque. Então, eu via Dudu, Keno e Borja, principalmente, muito isolados. Tanto que o Felipe Melo teve que recorrer várias vezes à bola esticada. Numa delas saiu uma pintura, uma obra de arte do Keno. Foi um dos gols mais bonitos que eu vi no Allianz Parque nesses 3 anos. Não pode vibrar lá na área de imprensa, né? Mas eu não tô nem aí, eu vou lá e vibro mesmo. Puta, ontem eu gritei gol pra cacete. Foi um puta de um golaço. Foi um puta de um golaço. Gol que dá gosto de ver. O lançamento foi muito bom. A matada no peito do Keno, né, que ele põe na caixa, põe no chão, você fala, puta, vai sair coisa. Aí você vê que o cara tá endiabrado. Vocês jogam bola, vocês sabem como é, né? A gente que joga bola, já jogou. Você sente, fala assim, puta, hoje eu vou jogar pra cacete. Puta, hoje eu tô, né, com aquele espírito. E não dá outra. Quando você sente que você vai jogar pra cacete, você joga pra cacete. E o Keno ontem, setinha pra cima, né? Setinha pra cima. O Keno tava setinha pra cima ontem. E a matada que ele deu, você falou, puta que pariu, ele vai entrar com bola e tudo. Aí ele deu uma balançada que ele matou dois. Ele tava com dois marcadores, tirou os dois, cortou pra dentro e meteu uma curvaça na bola. Puta golaço. Mas vejam, bola esticada. Não foi jogada de bola de pé em pé. Então, foi por aí que o time deixou a desejar. O Borja, praticamente, ele sempre chegava um pouquinho atrasado, e não por culpa dele, é porque realmente as jogadas estavam muito apertadas, os jogadores estavam muito distantes entre si. Faltou o apoio do Tietê e do Moisés nessa troca de bolas. E aí o passe para o Borges sempre acabava saindo naquele último esforço, sabe? Puta, vou meter aquele buraquinho ali, seja o que Deus quiser. E nunca dava certo, porque a defesa do Botafogo estava fechada. Então precisava ter uma participação maior do Tietê e do Moisés, principalmente do Moisés, e não teve, e aí por isso que os passes acabavam sendo ruins e nunca chegava um pezinho para enfiar para dentro. No primeiro tempo, quantas defesas o Gatito fez? Acho que zero. Sendo que o Palmeiras chegou dentro da pequena área umas 5 ou 6 vezes. Quer dizer, você chega dentro da pequena área 5 ou 6 vezes e não sai a finalização, é porque tem alguma coisa errada. Então foi essa uma das dificuldades que eu notei no Palmeiras ontem. Por que é importante isso? Pra porra nenhuma. Porque esse esquema não vai evoluir. Porque não é o Roberto que vai continuar o trabalho no ano que vem. Então, assim, é um jogo que praticamente não valia nada, valia simplesmente a busca pelo vice-campeonato, que vamos combinar, uma coisa que eu já falei no último Periscato, para nós, para a torcida, não vale porra nenhuma. A gente não vai sair comemorando, vice-campeão, porra nenhuma. Ainda mais que o campeão for gambá. Nunca que a gente vai comemorar essa bosta. Vale para as finanças do clube. Então, quem é que vai ficar feliz com isso? O diretor financeiro vai ficar feliz, o Mustafa vai ficar feliz. Então, para eles, vai... é importante? Eu vou desmerecer o vice-campeonato? Claro que não, mas eu não vou comemorar. Não é uma coisa que eu fico torcendo, vamos ser vice, porra nenhuma. Lógico, eu não sou louco. Então, foram essas as impressões que eu tive do jogo ontem, tá? Falar um pouquinho do Zé Roberto. É um privilégio muito grande ter tido esse cara no elenco. E ele vai render muito mais nessa posição nova que a diretoria colocou ele. Eu acho que Foi um enorme acerto. Ele rendia muito mais para o grupo fazendo o que ele vai ser pago para fazer agora com um salário muito menor. Uma coisa é salário de jogador, outra coisa é salário de assessor, não sei do que ele vai ser. Porque jogar mesmo, desculpa, ele não estava jogando nada. Muita gente ficou brava com o blogueiro da ESPN lá, com razão. Porque ele criticou o futebol do Zé Roberto. Gente, o futebol do Zé Roberto, nos últimos 18 meses, vai, vamos contar do meio do ano passado para cá, foi pífio. Foi muito fraco. Então, eu acho que o blogueiro, ele foi... Eu já tive relação até de amizade com ele há um tempo atrás, e infelizmente não deu certo, vai, eu vou tentar manter a elegância aqui. Não deu certo, a gente não conseguiu evoluir a relação profissional que a gente tinha, até a gente tinha um podcast que a gente fazia junto. Não evoluiu, porque não bateu o santo, vamos dizer assim. Mas eu conheço ele o suficiente para entender o que ele quis fazer, né? Ele quis criticar o futebol, quis falar, eu estava certo, faz tempo que eu critico o Zé Roberto não está jogando nada. Só que foi de uma infelicidade no timing para falar o que ele falou, né? Ou ele podia falar outra coisa, ou ele podia esperar um pouquinho mais. Ele foi muito infeliz e tomou bordoada de tudo que é lado e pediu praticamente, né? Mas num ponto, acho que, tirando a gente que fica puto de ler umas coisas dessas, da forma que ele escreveu, no dia que ele escreveu, mas se você for pegar a parte que ele critica o futebol do Zé Roberto, provavelmente ele tem razão. O Zé Roberto não está jogando nada, né? Ele já vinha criticando o Zé Roberto até quando ele estava jogando bem. Tem um pouco de pegação no pé pessoal, tem. Mas, de fato, de um tempo para cá, ele passou a ter completa razão. O Zé Roberto não está jogando nada. Ele vai render muito mais para o grupo. Ele vai continuar fazendo o que ele fazia, sabe? Ser aquele cara de grupo, ser aquele cara que, sabe, vai ser o cimento do grupo. Né? Quando o grupo começa a se esfarelar, assim, o cara vai lá e... Cara bom de grupo. Então o Palmeiras vai pagar um cara bom de grupo para continuar sendo bom de grupo. Só que não vai pagar salário de jogador, vai pagar salário de funcionário administrativo. Então achei uma grande sacada da diretoria. Vamos ver se dá certo. Se não der certo, também é só demitir, né? Então não tem grandes desafios nisso aí. Acho que foi muito boa a sacada. E queria, então, registrar a emoção de ter presenciado esse processo de despedida do cara como jogador profissional. Foi muito legal, foi muito bacana. A gente via na arquibancada, eu fico lá na tribuna de imprensa, mas logo do lado da arquibancada, lá no Superior Oeste, né, que a gente fica. Então, do lado dos torcedores, a gente via os torcedores emocionados, todo mundo muito feliz, muito contente de estar presenciando aquela cena. Ele, obviamente, muito emocionado. Eu não gosto muito dos discursos do Zé Roberto, vou ser sincero para vocês. Eu acho que as frases dele, muitas vezes, começa, aí o meio já não tem muito a ver, e o fim, muito menos, né? E às vezes eu acho que ele fala muito dele, menos do Palmeiras e muito mais dele, né? Eu interpreto assim, posso estar interpretando errado. Não gosto muito do jeito que ele coloca as coisas, mas ele coloca de um jeito tão singelo e simpático que as pessoas acabam meio que se enfeitiçando. Mas se você for ler o que ele escreve, eu não gosto muito do que as palavras dizem, não. Eu acho que muitas vezes ele se coloca acima do Palmeiras. Eu não sei nem se é o que ele quer fazer, se ele pensa isso mesmo, ou se é dificuldade de se expressar. Mas, de qualquer forma, não importa. O que importa é o efeito que ele causa. E mesmo as pessoas não entenderam muito o que ele quer dizer, causa um efeito muito bom. Então, você via os caras... Porra, o Moisés, por exemplo. O Moisés jogou muito mal ontem. Depois ele mesmo falou, olha, eu estava muito emocionado por causa da preleção do Zé Roberto. E se você for ver a preleção do Zé Roberto, ele jogou as medalhas dele no lixo, que eu achei uma coisa meio maluca. Eu entendi a mensagem que ele quis passar, acho que todo mundo entendeu, mas acho que não foi o jeito certo de passar a mensagem, né, do legado, que é muito mais importante que as conquistas. Mas é o que eu falei, funcionou. Fez os caras ficarem, porra, sabe, com espírito de grupo, espírito de corpo. Quem já foi militar aqui sabe, já foi militar. Tem um negócio chamado espírito de corpo. E ele é um cara que incorpora essa forma de manter todos os membros do grupo unidos em torno de um objetivo. Então, ele é um cara muito bacana, ele é um cara, do jeito dele, muito importante. E foi muito bom testemunhar. É um herói do mundo, né? Ele, a importância dele para o futebol mundial, para a história do futebol mundial é muito grande. A gente viu aí todas as manifestações internacionais pelo fim da carreira dele. Então, a FIFA, o Bayern, os clubes da Alemanha onde ele jogou, jogadores importantes, todos reverenciando o Zé Roberto. E a gente teve esse privilégio de testemunhar o fim da carreira dele e todo o respeito dele, do jeito dele, né? Mas todo o respeito dele pelo Palmeiras. E agora como funcionário do Palmeiras. Então, espetáculo. Só quero deixar registrado quanto eu fiquei feliz de poder ter testemunhado ao lado de mais 23 mil pessoas esse momento. Antes de começar a ler as perguntas de vocês, eu já vou dar boa noite para todo mundo, né? Antes que eu perca. Fábio Batista, Pedro, Ismaías, Renato Sansão, Jorge Barros, Gerson Ney, Armando Pisani, Eduardo Paim, Bruno Mazo, Leandro, Oreste Governador, Dionísio, Nelson Tadeu, André Perim, Fábio Poli, Fábio Pérez, Kevin Castro, Mário Luiz, Beto Batista, Pedro Vajani, Jair Teruel, um monte de padrinho aqui, Luan, Rosilene e Luan, Léo Faganello, Paulo André, Maurílio Martins, Alan Leite, tudo padrinho, hein? Jefferson Zacari, que ainda não é padrinho, Domilson Oliveira, Ivo Mendes. Já vou responder. Meu amigo Faustão está aqui também. Beleza, Faustão? Faz tempo, hein? Teve uma festinha lá do pessoal da faculdade que você podia ter ido, hein, viado? Foi bem divertido. Rafael Sabadini, Ryan Carnicelli, Davi Felipe, Domilson, Vinícius Santucci, Charles Carvalho. Pô, boa noite para todo mundo. Tem uma porrada de gente aqui, cacete. Eu não vou conseguir falar todo mundo, tá? Antes de ir para as perguntas de vocês, precisamos falar da parte política, né? Parte chata. Eu não gosto muito de falar, mas fazer o que a gente precisa. O que todo mundo já sabia, boca pequena, todo mundo que vive um pouco em torno da política do Palmeiras, hoje veio à tona numa entrevista que a Carminha é a Leila Pereira, né? É, dona da Crefisa, carinhosamente chamada de Carminha. Até os traços que lembra Carminha, vai? Tá bom, não fala o que vocês pensaram. Eu acho que parece. Na verdade, isso é invenção do Renato, que está aí assistindo, é ele que inventou isso daí. Eu achei sensacional, achei a sacada perfeita. Ela é a Carminha, sim. A Carminha deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. Antes de continuar, deixa eu falar, vai, da dona Leila, da Carminha. Eu tenho muitas restrições à forma. Eu vou deixar claro o que eu penso dela, para depois vocês criarem o viés que vocês quiserem, mas eu vou me posicionar. Eu tenho muitas restrições da forma como ela entrou na política do Palmeiras. Ela entrou com, sabe, chutando a porta. Não é legal. Como que é chutando a porta? Entrou botando um maço de dinheiro na mão de todo mundo. Ó, então aqui eu pago, aqui eu faço, quanto que é, eu assino o cheque. E de uma hora para outra ela virou conselheira sem ser sócia, né? Sendo sócia desde 2015. E vem com uma historinha que é sócia desde 96. Desculpa, não é. É mentira. Tá? Isso foi forjado. E calma, não tem uma porra de um documento. Não tem. É a palavra do Mustafa. Tá? E o Mustafa fez isso porque viu na Leila uma chance de ter uma aliada poderosa, ele que está em processo de franca decadência política. Por quê? Porque os conselheiros que apoiam ele estão todos morrendo. Os caras estão velhos e morrem, né? Todo mundo morre. E os que estão vivos estão decrépitos, nenhum tem capacidade de, sabe, de gerir uma padaria, um posto de gasolina. Padaria não é simples de gerir, não. A posto de gasolina é estacionamento. Né? Não consegue. Não dá um jabuti para esses caras cuidar que eles perdem. Então, tanto que Quando ele quis lançar um candidato a presidente em 2011, quem que ele lançou? Quem que ele lançou? Tirone. É o que tinha de melhor ali nos quadros dele. Ele não tem ninguém melhor que o Tirone para lançar. Tá? Então, por isso que ele acabou fazendo uma aliança com o Paulo Nobre, e o Paulo Nobre conseguiu usufruir do prestígio político do Mustafá sem se curvar às exigências dele. Então, ele contratou o Brunoro, o Mustafá quis demitir o Brunoro por toda a lei, não demitiu. O Brunoro só saiu depois que encerrou o ciclo dele. E aí veio o Matos, o Mustafá não queria, veio o Matos. Então, o Paulo Nobre, ele fez uma aliança com o Mustafá? Fez. Fez concessões para o Mustafá? Fez, mas não no que era importante. Então, por isso que a gente apoiou tanto esse trabalho do Paulo Nobre, mesmo ele tendo o Mustafá do lado. Porque, na questão do profissionalismo, ele não se curvou. Assim como o Maurício não está se curvando. Tá? A pressão para derrubar o Matos é fortíssima. O Maurício está firme. Então, essa história de bundão, de bananão... vamos com calma, gente, vamos com calma, tá? O Maurício não é o presidente dos... Não foi, em 2017, o presidente dos nossos sonhos, mas tá longe de ser um bunda mole, como pintam tanto, né? Eu sempre falo isso aqui. Não é por aí, tá, gente? Precisa conhecer um pouco mais a política do clube antes de falar besteira na internet. Então, assim, as minhas restrições com a Leila são essas. Ela entrou com muita sede ao pote, ela não percorreu o caminho natural para se tornar conselheira. Tá? E o caminho natural de passar de conselheira a presidente requer 8 anos. E, de repente, mudou para 4. Né? Na última alteração estatutária que teve. Então, o caminho ficou mais curto ainda. Então, do zero para presidente, ela vai fazer em 5 anos um negócio que levava, no mínimo, 11. Tá? E ela foi abrindo o caminho, não foi na base da política, da presença no clube, do olho no olho, que é o que se faz normalmente. Ela foi abrindo o caminho com maços de dinheiro. Então, essas são minhas restrições. Eu acho que para você ser presidente do Palmeiras, para você ter um cargo importante no Palmeiras, você tem que conhecer o Palmeiras a fundo. E isso você só consegue frequentando aquele clube e olhando as pessoas olho no olho e entendendo como é cada uma. Convivendo com as pessoas. Você saber como pensa cada uma, qual o passado dessas pessoas entre elas, né? E como elas vão reagir dentro de cada situação. Essa é a política do clube. E ela está querendo pular etapas, está querendo queimar etapas, e se ela chega na presidência tendo queimado essas etapas, ela vai ser engolida. E a gente vai ter um presidente muito fraco. Então essas são minhas restrições à Leila Pereira. Tem também problemas éticos de conflito de interesse entre patrocinador e poder, eu acho que são coisas que têm que andar separadas. Eu acho que é um conflito muito sério, muito importante, que eu não vejo debate em cima disso, eu acho incrível. Mas a partir do momento que você põe dinheiro, você não pode ter ingerência, senão você vira dono do clube. Dono. Dono ditador. Eu ponho dinheiro, eu faço, né? Não pode ser assim. Há quem acuse até o Paulo Nobre de ter feito isso, e em certas oportunidades, de fato, ele fez. Ele se impôs, e se impôs pela força do poder financeiro dele, tanto que deu errado. Deu muito errado em 2014, que foi o auge dessa atuação dele. Aí ele baixou a bola, ele entendeu e botou as coisas nos eixos de novo. Profissionalizou de fato o clube. Então, a gente não quer que tenha outro 2014 na nossa vida. Foi um inferno aquele ano. E a Leila chegando no poder, pulando etapas como ela está fazendo, o risco disso acontecer é muito, muito, muito grande. Então são essas restrições que eu tenho, né? Acho que tem que ser contornado de alguma forma esse conflito. Ela quer ser presidente? Beleza, não pode ser patrocinadora. Ou vice-versa. É muito complicado isso. Fora esse conflito ético, tem toda essa questão, todas as etapas que ela está queimando. Então essa é a minha posição. Agora vamos aos fatos. Um estava usando o outro. Leila estava usando Mustafá estava usando Leila. Mustafá queria alguém que recuperasse o prestígio político dele, usou a Leila para puxar um monte de conselheiro na última eleição. Acho que foram 12 ou 13 conselheiros que foram na aba da votação dela, o efeito tiririca que ela causou na eleição, né? Por causa do modelo da eleição. Então ele usou ela. Ela usou ele para entrar no clube e aparecer, né? Então ela fez um carnaval e ela começou a frequentar a academia de futebol, que está erradíssimo, não pode, contamina o ambiente sagrado de trabalho dos atletas, não pode, mas ela impunha isso pela força financeira dela. E aí ela começou a conviver com a política palmeirense. E uma dessas exigências do mundo político do Palmeiras é: ó, então, você tem dinheiro aí e tal, tá precisando de uns ingressos aqui para fazer um agrado aqui pro meu eleitorado. Ah, pois não, eu tenho direito a um monte de ingressos, eu te dou quantos você quer? Ah, eu quero 200. Não, eu te dou 70. 70 por jogo, tá bom, fechado. O que você vai fazer com 70? Não, vou distribuir aqui para os meus eleitores, né, para ficar bem. É importante para nós termos força política. Ah, pois não, seu Mustafa, está aqui os 70. Todo jogo o senhor pega ali com o fulano de tal, ele vai te dar os ingressos em mãos, tá bom? Tá bom. Só que o Mustafa fez? Deu na mão de uma tal de Eliane, e essa tal de Eliane repassava para cambistas na rua. Obviamente, os cambistas obedeciam a um esquema organizado por alguém, esta figura ainda está oculta, mas o inquérito policial está aberto e vai revelar. Quem está no clube sabe exatamente quem é. E ficou muito feio para o Mustafa, e a Leila ficou muito puta. Carminha ficou putíssima. E falou: opa, peraí, você está botando meu nome nos noticiários num esquema de crime, de fraude? Tá errado, você não pode fazer isso comigo. Aí ela ficou muito puta e rompeu com o Mustafa. Por que rompeu com o Mustafa? Porque já podia, porque já tinha conseguido dele o que precisava. A partir do momento que ele passou a se tornar dispensável, que foi o que aconteceu, ele tinha que andar na linha 100%. Enquanto ele andasse na linha, ficava ali de amiguinho, mas sem precisar dele. Ele precisando dela. A partir do momento que ele mijou fora da bacia ali, ele se fudeu. E ele perdeu o único apoio que lhe restava. Então o Mustafa tende a ficar absolutamente isolado politicamente, já que ele também está rompido com o Maurício por conta das pressões para demitir o Matos, e o Maurício ficou firme. O Maurício, que tendia a ficar isolado enquanto o Mustafa e Leila estivessem juntos, o Mustafa ia falar para Leila não ir na onda do Maurício, porque o Maurício não obedecia a ele. A partir do momento em que houve esse rompimento entre Leila e Mustafa, Leila ficou livre para se juntar com o Maurício. E Maurício, que estava isolado, sem Paulo Nobre, sem Mustafa, sem Leila, só com meia dúzia de conselheiros leais ali ainda lhe apoiando, de repente ganhou um reforçaço, que é a Leila e todos os puxa-sacos que estavam em volta do Mustafa, não por causa do Mustafa, mas por causa da Leila. Então, esse movimento aconteceu no tabuleiro. E hoje o Maurício volta a ser um nome forte para a eleição, lembrando sempre que a eleição é direta. Tá? Então, esse apoio de conselheiros, hoje ele só serve para uma coisa, para as votações do conselho, para uma coisa não, serve para algumas coisas. Serve para as votações do conselho, serve para aprovação da chapa para inscrever para a eleição e serve eventualmente para o dia a dia, né? Diminuir as pressões no dia a dia. Então, você tendo apoio de conselheiros, a pressão é menor. Aí, como fica a eleição para o que vai acontecer daqui a um ano, no final do ano que vem? Maurício é candidato certo à reeleição, a não ser que ele não queira. Vai ser apoiado pela Leila, segundo o cenário de hoje. Vai concorrer com quem? O Mustafa não tem quem lançar. E é como eu falei para você, há 6 anos ele já não tinha quem lançar, ele teve que apelar para o Tirone. Então, imagina agora. Então, ele não tem quem lançar. Então, vai restar o Mustafa ou ficar de lado, ou apoiar alguém que queira bater de frente com o Maurício Gagliardi. Quem vai ser esse alguém? Só tem uma pessoa, gente. Esse mesmo que vocês estão pensando. Paulo Nobre. Agora, Paulo Nobre, hoje, é um hippie que está correndo rali pelo mundo, curtindo a vida, curtindo seu patrimônio e está de saco cheio da política do Palmeiras. É, ele que fez tanto pelo clube, depois que ele se sentiu... vamos usar a palavra aqui. Ele não se sentiu bem diante da atitude de pessoas que andavam com ele, principalmente o Maurício Gagliotti, ficou muito magoado e se afastou do clube. É, no que eu compreendo perfeitamente a atitude dele. Só que ele é um ex-presidente. Então, por mais que ele não queira, ele tem responsabilidades, mesmo não sendo mais o presidente, mas ele tem responsabilidades. Ele sabe disso. Então, ele vai acabar voltando mais cedo ou mais tarde. A questão é quando vai ser esse mais cedo ou mais tarde. Tudo tá relacionado com as chances de ganhar. É, se o Palmeiras for bem pra cacete no ano que vem ganhar tudo que é título, vai ser difícil tirar do Maurício. O Maurício vai ganhar muita moral, foi ganhando o título que o Paulo Nobre ganhou a moral. Então, ele vai se recolher, ele vai continuar fazendo o que ele tá fazendo esse ano. Né? É, mais um motivo para o Paulo Nobre torcer para cacete para o Palmeiras ser campeão, porque ele fica curtindo a vida enquanto ele puder. O Palmeiras indo bem e ele curtindo a vida é o que ele quer na vida dele. Agora, ele só vai ser obrigado a voltar a disputar e exercer a presidência do Palmeiras se o Palmeiras for mal. É, e aí ele vai ter que entrar para consertar isso na concepção dele. E ter certeza, ele não torce contra o Palmeiras. E a ambição dele não é ser presidente, a ambição dele é ver o Palmeiras bem. Né, tudo que ele fez pelo Palmeiras, ele não precisa do Palmeiras para ser feliz na vida dele. Né? Tem muita gente que precisa. Pô, o cara tem tudo. Então ele não precisa. É, então esse é o cenário, gente. É, o Paulo Nobre vai sair do bunker político onde ele se enfiou ou não vai sair? Tudo está relacionado, eu imagino, com o desempenho do Palmeiras em campo. Então, esse é o cenário. Essas são assim que estão dispostas as peças do tabuleiro, pelo menos da forma como eu estou enxergando. Né? É, quando eu escrevo sobre política no site, enche de e-mail na minha caixa postal de gente do Palmeiras. Cada um falando, oh, você está errado, você está vendo de outro jeito. Ou então tem gente falando, é quase isso, mas tem um detalhe que você esqueceu. E assim eu vou pegando as informações e montando quebra-cabeça, lógico, da forma como eu enxergo. É, eu não sou dono da verdade, mas estou tentando dividir com vocês aqui a minha visão. Certo? Vamos lá? Vamos começar aqui. A primeira pergunta que eu consigo pegar aqui é do Danilo Rodrigues, que pergunta se o Zé vai fazer a função parecida ou igual à do Tinga do Cruzeiro. Sim, vai ser mais ou menos isso mesmo. Tá? Vai ser uma figura, pelo que eu entendi, bem próxima dos jogadores e do técnico. Ele vai ser um cara de vestiário, tá? Não vai ser um cara de escritório, não. Zé Roberto chegou a conviver com o Roger quando ainda estava no Grêmio? O Roger começou o trabalho no Grêmio em 2015 e o Zé Roberto já estava aqui. Então a resposta é não, Isaac Camilo. A Rejane está cornetando a condição física do Moisés. Prova disso são os erros de passe. Rejane, minha filha. Os erros de passe não tem nada a ver com a condição física. A condição física vai limitar a movimentação, vai limitar o arranque, vai limitar a velocidade, não a qualidade do passe. É? É, eu, com a minha forma física de hoje, eu te garanto que eu vou ter uma precisão de passe ainda de uns 90% se a bola estiver redondinha e eu não tiver que ajeitar o corpo para fazer. Tá? Então, não tem muito a ver com isso, não. É, o Eduardo Paim está concordando aqui com a história do Zé Roberto, que ele não consegue concatenar direito uma frase. Eu acho muito estranho as frases dele. Se você for escrever, depois ler o que ele escreveu, é o que eu falei, gente. O jeito que ele fala, a forma como ele se comunica é tão carismática que acaba até suplantando o conteúdo da fala dele. Mas se você for ver o conteúdo de Jesus. Quem falou boa noite, como por exemplo o senhor Rodrigo Priolato, é porque está querendo aparecer. Está querendo aparecer? Pendura uma melancia no pescoço. Vai com a camisa do Palmeiras em Itaquera. Vai lá. Aí você vai aparecer pra cacete. Seu bunda. Aí, boa noite, boa noite. Boa noite, o quê? Cacete. Você viu a merda que o Flávio Gomes falou do Zé Roberto? Não vi, não quero ver. Eu nem vou continuar lendo aqui, Gildásio. Não quero ver. Por que trazer uma figura tão desagradável aqui para o nosso convívio, aqui, um negócio tão agradável que a gente faz entre nós? Você vem falar em. Eu nem vou repetir o nome desse cidadão. Tenha paciência, né, ô Gildásio? Gildásio! É, olha lá, Vinícius Santucci, mesma coisa. Parem de falar desse cara. Léo Faganello pergunta se eu percebi parte da torcida vaiando o Felipe Melo quando foi substituído. De jeito nenhum, ao contrário, ele ganhou música e não percebi nem uma parte vaiando. Ao contrário, eu percebi uma histeria muito grande em torno do Felipe Melo e eu estou muito preocupado com isso. Alessandro Laborante. Dá boa noite para os dromedários. Já falei para não dar boa noite. Para com essa viadice aí. Chega falando, pô. Tamo no bar. Pode-se dizer que a contratação do Zé para assessor técnico, entre aspas, é um primeiro passo para implantarem de vez a figura do diretor futebol manager no Palmeiras? Foi exatamente a expressão que eu usei quando escrevi a notícia no Verdazo. É o primeiro passo na direção de se criar uma identidade. Eu não sei se é um passo na direção de criar um diretor, mas é um primeiro passo na criação da identidade. Isso eu acredito. Eu espero, eu torço para que seja isso, né? Agora, não vejo a função do Zé Roberto sequer parecida com uma função diretiva. Tá? É uma função bem rasa, em termos hierárquicos, pelo que eu entendi na forma como o Matos descreveu na coletiva. Ei, Faustão, tô com saudade de você também, cara. Essa eleição da Leila é algo péssimo, disse o Vinícius. Ganhando ou perdendo, vai atrelar o clube ao poder financeiro dela e, se quiser, fazer chantagem econômica para se manter no poder. Até certo ponto tem esse perigo, sim. Né? É por isso que existe um estatuto, é por isso que existem as instituições no clube. Os conselhos, né? A Assembleia Geral, são instituições que suplantam o poder do presidente, da diretoria executiva. É, mas, na prática, isso pode sim ter um poder acima do que devia. É perigoso, sim, Vinícius, você está correto na sua preocupação. Gildásio! Manda beijo para minha família, esposa Inês, filho João Paulo. Também gosto muito de vocês aqui junto, né? Só falta vocês virarem padrinhos. Se virarem padrinhos ou se não virarem, eu não vou gostar mais ou menos. Mas se virar, vai ser legal. Por quê? Porque a gente já está com 287. E a hora que chegar no 1.000, quando vocês vierem me perguntar por que que o Cuca não escala não sei quem, por que que eu não sei quem não joga, por que que o fulano tá de bico com o outro? Eu não sei, cara, porque eu não tô lá na academia. Eu queria muito estar, passar o dia lá vendo o treino, enquanto for aberto para a imprensa, fazer o mesmo trabalho que esses setoristas aí fazem. Só que daí eu vou passar minha visão para vocês, visão de palmeirense. Então não vai ter intriguinha, não vai ter fofoquinha, não vai ter disque-disque. Deixem fazer esse trabalho, me deem essa força, ajudem, façam parte desse projeto. Porque quando eu for fazer isso daí, eu vou fazer só para o grupo fechado, só para quem está apoiando. É, e aí sim, puta, aí quanto mais pessoas apoiando, mais importante, mais responsabilidade eu vou ter nesse trabalho. Agora, nesse momento, eu tenho que bater cartão ali na firma. É, das 8 às 6, bate cartão. E quando me sobra um tempinho, eu venho aqui falar do Palmeiras com vocês, né? Fazer a cobertura do jogo. Né? Já dei esse passo legal, que é arrumar um lugarzinho ali na bancada de imprensa, levar meu computador e fazer o pós-jogo de lá, direto, que é importante. Antes eu tinha que voltar correndo para casa com o jogo na cabeça, uma hora depois começar a escrever. Puta, era desgastante pra cacete, então agora tá bem mais confortável de fazer esse trabalho. Mas eu preciso chegar no 1.000 para poder ter dedicação total. E aí fazer mais programas, programas diários, não só 2 vezes por semana. Vocês vão gostar, tenho certeza que vocês vão gostar. Além de tudo, ser padrinho é uma balada, né? Todo mundo se conhece, fica amigos. Cara, puta, grupo de WhatsApp é impagável, né? Uma das grandes diversões e é terapêutico, né? Quando as coisas estão ruins, todo mundo vai para o grupo, começa a se lamentar, um consola o outro, é um barato. E num nível altíssimo, gente, muito diferente do que a gente vê aí em Facebook, em comentário de portal, sabe? Que é todo mundo se xingando. Puta, um nível alto pra cacete, então, muito legal. Recomendo que vocês façam isso. O Lucas Dalmas está fazendo uma observação aqui com relação a Galiotti e Paulo Nobre, dando um voto de confiança pelo fato de estar segurando o Matos. É isso aí, gente. O Danilo está falando que a Leila disse que se pudesse até compraria o Palmeiras. Pois é, cara, é uma coisa perigosa. Parece que ela enxerga o Palmeiras como um brinquedo, né? Como um, sei lá, um passatempo, um jogo de futebol manager, sei lá. Acho perigosíssimo. O Eduardo disse que discorda, não sei exatamente do que ele está discordando aqui, mas disse que discorda, e discordar faz parte, não tem problema nenhum. Acho muito bom, acho até melhor, viu, Eduardo, quando discorda e diz do que está discordando e explica por quê, porque de repente eu posso enxergar as coisas de forma diferente, eu gosto de ter um contraponto, né? Mas desde que com educação, desde que, né, do jeito certo, fique à vontade para discordar e expor sua ideia. A Leila, se presidente, iria se afastar da Crefisa e da FAM. Isso não seria suficiente? Como vai se afastar da Crefisa e da FAM? Ela é presidente do bagulho, meu. Ela é dona. Então, mesmo que ela se afaste no papel, na prática ela nunca vai se afastar. Na prática, o conflito ético continua existindo, Jorge. Jorge Fronion. Tem elogios para o Mustafa aqui, disse o Wesley. O Eduardo Donegal está dizendo que se o Nobre decidir voltar, terá que trazer junto um patrocínio muito forte. Seria algo importantíssimo para ele bater de frente. Ele falou assim, ó, o seu patrocínio é muito importante, dona Leila, mas eu tenho aqui um que é quase igual e não vai, Palmeiras não vai sofrer por causa de trocar você por outro, não. Então, se ele chegar com essa carta na manga, ele fica muito forte. Muito, muito, muito forte. Achávamos que a Leila ia ser capacha do Mustafa, mas ela surpreendeu e foi ela quem usou o Mustafa para conseguir o que queria. Foram circunstâncias, Jorge. Ninguém imaginava que ia estourar essa história dos ingressos. E estourou. Então, tem muita gente falando que ela foi maquiavélica, que ela foi esperta, que ela planejou tudo. Ela foi jogando as cartas conforme as cartas foram aparecendo. Tá? Mérito dela, sem dúvida. Soube jogar bem. Eleição direta, mas o sócio avante vota? Não, eleição direta entre os sócios do clube, Gerson. Marcelo Mazuco, o que você acha que será o novo trabalho do Zé na prática? Você entrou depois, Marcelo, eu já falei um pouco sobre isso, tá? Mas, assim, resumidamente, ele vai ser um cara de vestiário, vai ser um cara para sentir ali o dia a dia dos jogadores, identificar a panela, manter o astral alto, manter o. Sabe, o vamos, time! Sabe o cara de gente boa? Um cara desse precisa ter no vestiário. Ele tinha um papel muito importante enquanto jogador e parece que vai deixar um vácuo. Então, o Palmeiras não quer perder isso. Só que em vez de pagar 300 pau por mês para ele, vai pagar 20 pau. Rafael Sabadini. Dizem que não sei o quê. Dizem já. Assim, é a mesma coisa que escrever assim. Meu comentário não é para ser lido. Você começa com dizem que e é o mesmo efeito, tá? Notícias do Lucas Lima. Guitonon. Seu cavalo. Seu jabuti maldito. Eu acabei de falar. Eu não tenho notícia, cara. As notícias que eu tenho, eu replico do que eu vejo na imprensa. Cacete! Você vem perguntar de notícia para mim? Vai lá no noticiário você. Porque eu não sou o cara que dá as notícias. Seu animal de teta. Seu lazarento. Seu burro. Que bota em lá, gente. Eu quero tanto responder essas perguntas. Tem notícia? Tenho. Tava lá, ouvi do Mato, perguntei para ele, tá assim, assim, assim. Adoraria, Gui Tonon, te responder. Não posso, meu filho. Mas estamos caminhando, tá? Estamos com 287. Quando chegar no 1.000, eu vou fazer esse trabalho. Juro para vocês. Vou fazer até o fim da minha vida. Você acha que o Zé. Quer saber como? www.padrim.com.br/verdades. Põe o link aí, dromedários. Vocês que sabem já o caminho. Põe o link aí para a rapaziada. Cacete. Você acha que o Zé ficando, o Valentim cai fora? Ah, acho que as coisas não se. Não, uma coisa não implica na outra. Acho que o Valentim ficar ou não depende da vontade dele. Eu acho que ele seria um excelente auxiliar técnico. Se bem que já tiraram um cara lá do Cruzeiro. Eu acho muito pouco provável que o Alberto fique. Aliás. Deixa eu falar um pouco do Alberto Valentim. Apesar daquela parte que ele falou que não joga com linha alta, mentira, mentira dele, né? Mas tirando essa parte, eu achei a entrevista dele pós-jogo fantástica. Eu achei uma entrevista muito, muito, muito digna. Puta, que cara, sabe? E como eu falei, a parte que ele deu uma mentirinha ali que ele falou que não joga com linha alta, ele estava se defendendo, tá? Então foi uma mentirinha meio branca ali, meio sem maldade. É, mas assim, a postura dele, cara, sabe, do jeito, na condição que ele tá, veja só, ele já falou, não quero ser auxiliar. Aí chega no dia seguinte, ou 2 dias depois, a diretoria fala assim, o técnico vai ser o Roger. Pô, praticamente demitiu o cara, né? Aí ele, pô, o treinador tá pensando em ser auxiliar técnico, aí a diretoria vem no dia seguinte e fala assim, ó, contratamos auxiliar técnico do Cruzeiro. Por quê? Porque o auxiliar técnico que acompanha o Roger, fez o trabalho de auxiliar no Grêmio e no Atlético Mineiro, é um cara que ele começou a carreira dele começou em 2015, gente. Ele é muito novo na profissão, o Roger. E o auxiliar dele é um cara muito novinho, que também não tinha experiência nenhuma. É um cara que não tem tanta vivência no futebol, esqueci o nome dele agora. É, se não me engano, eu não sei se ele era do juvenil do Grêmio ou se ele era do Novo Hamburgo, eu sei que ele era um cara iniciante de tudo. Então não tem muita experiência ainda. E isso foi detectado. Então eu falo assim, ó, traz o Roger, mas a gente vai trazer um auxiliar com mais bagagem. E trouxeram esse cara do Cruzeiro. Então ficou faltando espaço até para auxiliar para o Valentim ocupar, que é uma pena. E mesmo com todo esse cenário, ele foi muito digno, cara. Está fazendo um trabalho muito digno. Sabe, está treinando o time com afinco. Tá, sabe, como se ele fosse um técnico efetivo. Ele está fazendo o trabalho para o qual ele é pago, para o qual foi confiada a função para ele mesmo, podendo falar, ah, meu, que se foda, sabe? Não vou ficar aqui mesmo. Ah, para que eu vou me matar aqui? Mas não só está fazendo o trabalho de forma digna, como na hora de se expressar, na hora de se referir ao Palmeiras, respeito absoluto à instituição, à hierarquia. Mesmo ele estando sendo preterido, que é o que está acontecendo com ele, ele podia estar magoado, falar, ah, essa bosta. Tá, respeito completo à diretoria, ao presidente, ao diretor. Então, assim, e a forma como ele se expressa é muito elegante, né, cara? Então, assim, é uma pessoa, uma figura humana que é muito bom você ter por perto, e é muito ruim que esse cara vá reforçar um rival, que é o que eu acho que vai acontecer. Então eu daria um jeito de fazer esse cara continuar por aqui. Eu daria um jeito. Sei, se é problema da diretoria como vai fazer isso. Mas eu iria por esse caminho. Paulo foi reeleito sem títulos em um ano horrível. É, mas. Ainda foi por conselheiro, né, Vicente? Se não estou enganado. Foi no dia que o Palmeiras quase foi rebaixado. Foi no dia do jogo contra o Atlético Paranaense, né? Do gol do Santos em cima do Vitória. se não me engano, foi eleição indireta ainda, por voto de conselheiro. Posso estar enganado, já, minha memória já não está tão boa. Não acha que o Mustafá vai bombardear também a função do Zé Roberto, assim como fez com o Matos? Pode ser, é bem provável que bombardeie, mas é um bombardeio tosco, né? Porque, assim, o problema do Mustafá é com quem manda. Como o Zé Roberto vai estar numa posição hierárquica inferior e ganhando pouco, eu imagino, que não vai ganhar mais do que 20, 30 pau, pouco, né? Eu acho que o Mustafá não vai queimar cartucho com isso. O problema do Mustafá é a diretoria de futebol. Porra. Quem compra e vende jogador. É isso que incomoda ele. Ele quer que esteja na mão da turma dele, isso daí. Ele não está muito preocupado com quem circula ali pelo vestiário, sinceramente. Ele vai encher o saco, vai, mas. Ô, Marinho, eu tô calmo. O Sabadinho está falando que o Zé Roberto lembra o Tiririca. Pode crer. Existe alguma semelhança entre a filosofia de jogo do Valentim com a do Roger? Ah, existe no sentido de valorizar a posse de bola, Pedro. Pedro Cirna. No sentido de valorizar a posse de bola, de jogo propositivo, valorizar o toque, ataque. Se preocupar bastante em estudar o adversário para armar o time em função do adversário e não aquela coisa, né, da antiga, que eu vou montar o time do meu jeito, boto aqui, bota para bater no campo e ver o que dá. Que é o como foi o futebol, acho que até os anos 90, até o começo dos anos 2000, era assim, né? Vou montar meu time assim, bota para jogar. Né? Hoje a preocupação já é muito maior, até porque a gente tem muito mais informação. Né? Tudo é gravado, tudo hoje é parametrizado, tudo hoje tem estatística. Você pode consultar o adversário, dados estatísticos, mapas, tendências, está tudo em um programa de computador hoje. Você compra essa informação. Até, sei lá. Até 10 anos atrás, isso não existia. Então, o único jeito de você estudar um adversário era assistindo o jogo do adversário e vendo como ele jogava. Né? Então, o que é ser estudioso? É dar valor para essas informações, saber usar essas informações. É muito engraçado esses rótulos que inventam. O cara é estudioso. Estudioso, o que é? É um cara que está atento aos dados e tenta interpretar os dados e usar os dados a seu favor. Então, isso é o estudioso. Leila Pereira é a presidente em 2021. Alessandro, eu já falei bastante sobre esse tema. Se desculpa, eu não vou me repetir, tá? Sugiro a você que volte a gravação aí e leia e ouça. O Zé terá voz na decisão tática? Essa é uma dúvida que eu também tenho. Será que ele vai apitar nisso daí? Será que ele vai fazer parte de uma espécie de colegiado na hora de decidir a estratégia de montagem de elenco, isso realmente eu não sei, gostaria de saber. Isso não ficou claro na entrevista que foi dada hoje. Não ficou claro. Rafael Rampinelli, vou falar para você a mesma coisa que eu falei para o Alessandro Whittaker. Já falei sobre isso. Queria que você, por favor, voltasse a gravação. Lucas Lima, vocês querem falar sobre o Lucas Lima? Estamos acabando aqui, mas dá tempo. Acredita que a chegada do Lucas Lima, com um grande salário, talvez o maior do elenco, pode gerar problemas para o elenco? Você está especulando no escuro, né? É o velho papo. Vai chegar alguém importante. Vai chegar ganhando, vai rachar o grupo. Por que que começa com isso? Por quê? Tenta pensar o seguinte, hoje no Palmeiras você tem uma equipe, inclusive o Zé Roberto vai ser implantado na equipe para isso também, implementado na equipe para isso também, para não deixar esse tipo de coisa acontecer. Então essa história de nhenhenhé, sabe? Era muito comum, foi muito comum na época do amadorismo. Hoje é tudo cada vez mais tão profissional e os jogadores estão absorvendo. No Palmeiras, acho que em outros clubes até tem muito isso que você está falando. Mas no Palmeiras a coisa hoje é tão profissional, mas tão profissional, que os caras até meio que não se permitem ter esse tipo de comportamento infantilóide. Ah, o cara ganha mais que eu, ah, sabe? Está mais e cada vez mais profissional. O Zé Roberto passou, sei lá, 10, 12 anos da carreira dele, mais, tá? Na Alemanha, sabe? Então o cara tem uma cultura de futebol diferente, passou isso para o nosso elenco por 3 anos. Ele era um dos mais antigos do nosso elenco hoje, né? Ele foi contratado há só 3 anos, só que se você for ver, mais antigo do que ele era só o Fernando Prass. Então, os mais antigos do elenco hoje, veja que coisa, né? O Arouca deve sair. Os mais antigos do elenco hoje são Fernando Prass e Dudu. O resto é tudo depois. E todos estão influenciados pra cacete pelo Zé Roberto, que tem essa visão diferente, essa forma de encarar o futebol. Então, os exemplos que ele dá, a forma como ele passa as lições dele. E o Lucas Lima, cara, vai chegar, ele vai ter que se enquadrar, cara. Se ele for uma laranja realmente podre, um bicho ruim, que não tem jeito, tipo Valdívia, aí não tem jeito, né? Agora, se ele for um cara que é produto do meio, que se adapta, ele vai chegar pianinho, né? Se ele der certo logo de cara, a chance dele seguir num caminho interessante é grande. A não ser que ele seja, como eu te falei, um bicho ruim mesmo. Um cara que vai chegar, no começo ele se enquadra, aí daqui a pouco ele vai criando asinha, vira o Valdívia, né? Que foi o que aconteceu com o Valdas. Então, tudo depende da personalidade dele, que a gente não conhece de perto. A gente só acompanha, né, as provocações, o noticiário do Santos, mas a gente não vive de perto com ele. O pessoal lá do Santos está muito magoado com ele. Então, está falando cobras e lagartos dele, que ele é um filho da puta, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, como está influenciado pela raivinha, a gente não sabe até que ponto que eles estão falando é verdade ou não. Então, a gente vai ter que aprender na prática mesmo, sentindo na pele o comportamento dele, como ele vai se encaixar no grupo. Com relação a outros sentirem problema com ele, não vejo isso. Tá? Acho que o grupo do Palmeiras é bem maduro e está cercado, está sendo vigiado por pessoas bem, bem maduras que sabem conduzir isso daí. Formas de pagamento do Padrim, perguntou Vicente Longini. Cartão ou boleto? Tá? É, tradicional. Paulo Nobre já é o patrocínio. Não, Frederico, eu sei que você está rindo, mas é totalmente errado isso daí, né? Aconteceu até, mas num esquema emergencial. Nesse momento, o Palmeiras não precisa mais desse tipo de artifício. Aliás, parece que está tudo pago, né? Até o fim desse ano, quita totalmente todo o débito relacionado ao Paulo Nobre. Rafael disse que se o Nobre ganhar dela, numa eleição dela, Carminha, tem medo dela ir para os Bambis ou gambá só de birra. Não, não é assim, cara. Sabe, você pensa que é querendo trocar de cueca. Aliás, se você lê a entrevista que ela deu para a Folha hoje, ela crava, ela deixa claro, ela declara categoricamente. Eu sou palmeirense, mentira, ela é vascaína. Eu sou palmeirense, não sei se ela é vascaína, estou falando sem saber. Mas é a conversa, né, que a gente escuta. Mas enfim, ela fala, eu sou palmeirense e não vou patrocinar nenhum clube. Mas ela cravou, ela foi categórica. Então, se ela fizer o contrário, ela vai estar desmentindo ela mesma, vai ficar feio, porque está gravado o que ela falou. Está escrito e ninguém desvê, né? Está visto. Vicente Longini diz que uma mudança necessária em nosso estatuto era abrir a votação para sócio-torcedor. Eu estou quase perdendo a esperança que isso vai acontecer, duvido. Que eles têm muito medo de certa forma não estão tão errados assim. Eles têm muito medo de que certas organizações acabem tomando conta do clube. Renato Brito está falando a mesma coisa aqui que o Sabadini. Vai ler a entrevista dela, Renato, seu jabutizão. Guito Anon falou que só por isso vai virar padrinho. Duvido. Duvido. Duvido que você vire padrinho. Duvido. Tá falando só da boca para fora. Só para ganhar palmas aqui. Davi Felipe pediu para fazer um esquema de futurologia do trabalho do Rogers. Esquema tático, marcação, difícil, porque ele não é um cara monoesquema. Ele já mostrou que ele monta os times de acordo com o elenco que tem. Então ele vai chegar, vai estudar, vai ver a forma que o elenco se apresenta para ele. Ele vai ter até a chance de completar algumas peças, de repente para montar um elenco que se encaixe para o esquema favorito dele. Então, não sei. Eu acho que ele vai continuar no tradicional 4-2-3-1. Agora, tudo está relacionado com as contratações que vierem para fechar o elenco. Que faltam poucas, né, gente? Faltam acho que umas duas ou três, no máximo. Gente, muito legal aqui vocês. Ó, todo mundo botando o link aqui. Eu pedi uma vez só, apareceram uns 8 links aqui. Obrigado a todo mundo. Foi ótimo, excelente esse Periscatos. Gostei muito de vocês, do nível das perguntas. Gostei do nível de humor de vocês. Tá ficando cada vez mais legal essa porra desse programa, viu? Puta, é um prazer vir aqui duas vezes por semana fazer isso. Quando chegar no 1000, vai ter todo dia, tá, seus viados? Eu vou fazer pra valer mesmo. Certo? Mas, por enquanto, chega, acabou. Estouramos o tempo, tá? Até sexta-feira, às 20 horas, com patadas. E expectativa do último jogo do ano contra o Atlético Paranaense. Vai ter a apresentação do Roger e provavelmente a apresentação, ou pelo menos o anúncio da contratação do Lucas Lima. Até lá a gente comenta. Valeu! Sexta-feira, então, a gente se vê novamente às 20 horas. Bom descansar. Tchau.